Science Team, onde a investigação científica e o desporto se encontram. Uma rúbrica da RUC, em parceria com o Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, por ocasião dos Jogos Europeus Universitários de 2018.
Bem-vindos a Science Team, a rúbrica que explica o impacto do exercício físico na nossa saúde. Trazemos de seguida o relato da investigadora Adriana Fontes acerca do microbioma intestinal, o conjunto de micro-organismos que habitualmente se encontram em simbiose com as nossas células. No entanto, desordens metabólicas, como é o caso do síndrome do fígado gordo, põem em risco este equilíbrio. Adriana Fontes também dá conta da sua investigação em torno dos benefícios de uma dieta rica em cogumelos em casos de fígado gordo.
Nós, no nosso corpo, além das nossas células, temos alguns micro-organismos que nos ajudam em várias funções. Grande parte desses micro-organismos estão concentrados no nosso intestino e eles podem ser bactérias, vírus, parasitas e, no fundo, o que eles fazem é eles estabelecem connosco uma relação de simbiose. Nós, da nossa parte, fornecemos, no fundo, alimento e proteção, quase como se fosse uma casa, e eles ajudam-nos a degradar os alimentos que nós ingerimos, como por exemplo as fibras alimentares que nós não conseguimos digerir por nós próprios. Então, o que o nosso microbioma faz, o que os micro-organismos fazem é então decompor estas substâncias que nós não conseguimos e fazem com que essas substâncias se transformem em outras substâncias que então podem ser absorvidas por nós e, por exemplo, depois metabolizadas ao nível do nosso fígado. Nós temos cerca de 10 vezes mais micro-organismos no nosso microbioma do que temos células no nosso corpo. Ou seja, nós no fundo somos compostos muito mais por micro-organismos do que somos por células. E o nosso microbioma, como disse há pouco, ele é muito diverso. Além de fungos, vírus, tem outros parasitas, claro, e é composto por mais de 2.000 espécies de bactérias, isto, claro, no intestino de uma pessoa adulta. Portanto, o que é importante reter é que nós, de facto, devemos promover e nós próprios ter hábitos saudáveis, nível da alimentação, nível da atividade física, para mantermos o nosso microbioma saudável, porque se isso não acontecer, claro que todo o nosso corpo, e não só o fígado, vai sofrer consequências então do nosso microbioma não estar saudável. Se nós tivermos uma boa alimentação, o nosso microbioma vai estar saudável. Por outro lado, se nós tivermos uma alimentação pouco cuidada, nomeadamente na ingestão de alimentos ricos em gorduras e em açúcares, nomeadamente os açúcares refinados, como a sacarose, o que vai acontecer é que o nosso microbioma humano vai sofrer um bocadinho com isso. De que forma? Nós vamos estar a reduzir a diversidade do nosso microbioma e a reduzir de que forma? Vamos estar a promover a diminuição das bactérias boas, por assim dizer, e a promover a proliferação de outras bactérias que não são tão benéficas para o nosso organismo. Essas bactérias podem produzir alguns compostos, que nós chamamos endotoxinas, que depois podem entrar na nossa circulação sanguínea e podem nos afetar a nível de vários órgãos. Aqui novamente entramos um bocadinho com o fígado, porque depois vai ser o fígado que vai metabolizar todas essas substâncias. Elas pegam em hidratos de carbono complexos e depois transformam-nos naquilo que nós chamamos em ácidos gordos de cadeia curta. Depois, o que é que vai acontecer? Eles vão ser passam a nossa pele intestinal, passam para a circulação sanguínea, então para serem metabolizados pelo fígado. O que é que acontece quando o nosso microbioma não está saudável? Esta produção destes ácidos gordos vai diminuir. E o que é que acontece aqui? Com a diminuição da produção destes ácidos gordos, nós vamos ter um aumento da permeabilidade da nossa parede intestinal. É como se abrisse uns buracos no final da nossa parede intestinal. Isto vai tornar o nosso fígado mais vulnerável, então depois a receber toxinas que serão produzidas pelas bactérias não tão boas, que devido aos nossos hábitos não tão saudáveis, então proliferaram e estão a produzir toxinas que mais rapidamente irão passar para a nossa corrente sanguínea, exatamente porque a diminuição das nossas bactérias boas vai fazer com que haja diminuição da produção destes ácidos gordos, que por sua vez mantinham a parede do nosso intestino como uma barreira a estas toxinas. Quando estas toxinas, que mais facilmente agora passam para a nossa corrente sanguínea, o que acontece num doente que, como disse, já está fragilizado e que já tem a síndrome de fígado gordo não alcoólico? O que vai acontecer neste caso é que o fígado já está a iniciar um processo em que há uma resposta inflamatória, devido então à acumulação da gordura. O que estas toxinas que agora chegam mais rapidamente ao fígado em maior quantidade a partir do nosso microbioma, é que isso vai fazer com que esta resposta inflamatória seja muito mais rápida e seja muito maior. Ou seja, vamos ter aqui uma progressão provavelmente mais rápida da doença, que não aconteceria se o nosso microbioma estivesse então saudável. Além da alimentação saudável, o exercício físico é muito importante então para manter o nosso microbioma saudável e para impedir então esta desbiose. O que é esta desbiose? É a diminuição das nossas bactérias boas e o aumento das bactérias más, que podem então levar à produção destas toxinas. No meu caso, eu estou a trabalhar então com cogumelos, aqui também um bocadinho ligado à parte da nutrição, e estou a tentar perceber como é que os cogumelos influenciam a acumulação de gordura, neste momento em modelos celulares, se eles conseguem reverter um bocadinho a acumulação dessa gordura, e também um dos meus focos principais é perceber qual é a influência e mais tarde quais são os mecanismos que estes cogumelos, que os compostos que estes cogumelos têm, podem influenciar a função mitocondrial, neste caso em mitocôndrias que estão também sujeitas a uma quantidade de gordura que mimetiza um bocadinho aquilo que acontece nas pessoas na síndrome do fígado gordo não alcoólico. E de facto é muito interessante porque os cogumelos nós consumimos já há muitas décadas, mas em determinados sítios do mundo já há centenas de anos, e eles têm características muito, muito boas a nível da diminuição do colesterol, do que nós chamamos de mau colesterol, também têm capacidade para diminuir a tensão arterial, são antiobesogénicos, ou seja, são, quando nós incluímos na dieta e substituímos, por exemplo, as carnes vermelhas, conseguimos ter resultados muito bons, ou seja, o cogumelo por si só é um alimento completo, e agora estou a ganhar aproveitar estas características para perceber como é que podemos usá-lo então na prevenção e a melhorar a síndrome do fígado gordo não alcoólico.
Ponto final sexto episódio de Science Team, e é também um ponto final nas rubricas com colaboração de doutorandos do projeto europeu Foie Gras. Nós voltamos para a semana, já com alguns dos investigadores principais do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra.